Ao som do Capital Inicial, a gente vem retomando aqui o programa, agora no segmento de conteúdo, né, com entrevistas interessantes acerca do nosso dia a dia, as coisas nossas de todos os dias. São 10 horas e 27 minutos, o programa está no ar em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Assiste prévia assistência funeral familiar do Grupo Elifórmulo na Marechal 630, Sicredi Pioneira do Rio Grande do Sul. Vamos crescer juntos? Aqui na Sicredi Pioneira RR, cuidamos da sua vida financeira de um jeito simples e próximo. E Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Gente, hoje é dia 31 de janeiro, é o último dia desse mês e a gente fez questão aqui de encerrar, né, esse dia, o mês, falando sobre saúde mental. Eu sei que muitos já se falou sobre isso, a gente fala com bastante frequência no mês de janeiro, porque é o janeiro branco, né, aquele mês de conscientização para as questões que envolvem a saúde mental. Se dialogou muito sobre isso com várias abordagens, com várias perspectivas, todas elas com certeza muito pertinentes. Mas uma que a gente faz pouco, quase nada, ou nunca fez, tem a ver com a relação da fé e a saúde mental. Você sabia que tem relação? A gente até imagina que tem, mas exatamente onde tem? Onde pega quando o assunto é fé e saúde mental? Bom, vamos então agora com essa, né, que acabou conversando na semana passada de forma voluntária sobre esse mesmo tema com convidados aí de um grupo. E eu assisti, tive o privilégio de assistir e achei tão interessante, vou trazê-la aqui ao programa hoje. A Silvana Lammers, ela é psicanalista, é psicopedagoga também, ela atua nessa área assim de maturidade, etc. Né? E obviamente é uma grande admiradora, pesquisadora desse tema também. Silvana, seja muito bem-vinda ao programa, bom dia.
Bom dia, Beverly. Obrigada pelo convite. Foi uma honra poder estar aqui contigo.
Silvana, boa mesmo. Fiquei muito impressionada com alguns dados estatísticos, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, né? Outros pesquisadores que já trazem esse tema da relação da fé versus a saúde mental. A gente fala que espiritualidade ajuda no processo de cura, isso já é conhecido, mas no processo de manter, de preservar, de desenvolver a saúde mental também?
Com certeza, Beverly, sabe que durante muito tempo a fé, né, a nossa espiritualidade, ela ficou em desvalia, né, na tentativa sempre da racionalização dos fenômenos, se buscou, e claro que de forma positiva, porque também é importante, né, nós termos dados científicos, mas se colocou, né, nesse porão a nossa fé, a nossa crença, e por vezes até mesmo em consultório a gente recebe pacientes que se desorganizaram, né, porque de certa forma se decepcionaram com processos religiosos e confundiram a sua crença, a sua fé, deixando isso também, né, em desvalia, né. E é importante que hoje, como tu mesmo mencionaste, né, a Organização Mundial da Saúde trouxe o tema de volta e provou com dados científicos o quão importante a nossa fé é para a estabilização do nosso processo de saúde mental.
Silvana, sobre essa questão de fé e saúde mental, é difícil a gente mensurar o que é primeiro fé, né? Entender o conceito de fé quando a gente está falando dessa pesquisa ou dessa linha de raciocínio dela com a saúde mental, com o processo de envelhecimento, com as coisas nossas do dia a dia, nossa relação com as coisas nossas do dia a dia. Você poderia explicar um pouquinho os conceitos de fé para aquilo que estamos falando, que é a saúde mental?
Com certeza. A fé é a certeza daquilo que a gente espera e não vê, né? Esse é o conceito mais primordial, assim, do processo de fé. Quando nós estamos com a nossa psique em desorganização ou afetada por algum momento de incerteza que nós temos, a fé, ela vem, na verdade, como esse fator impulsionando os nossos neurônios, né? Os nossos neurotransmissores, para conseguir, então, dar esse equilíbrio, né? Tem um dado importante sobre a fé, é que quando a gente tem uma crença, quando nós temos algo de ordem espiritual, né? Espiritualizado, para que a gente possa, né, se manter equilibrado, nós temos vários neurotransmissores que, por vezes, são só acionados nesse momento, da meditação, da oração, da reza, que é, inclusive, né, o neurotransmissor GABA, o próprio neurotransmissor, né, da serotonina, que vem em função, né, impulsionando esse equilíbrio. Então, a fé é isso, ela é a certeza daquilo que se espera e não se vê. E é um pouco diferente de esperança, Beverly, porque a esperança é uma expectativa, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, eu espero conseguir chegar ao final da entrevista, eu espero conseguir dar conta daquilo que tu vem trazendo, mas a fé é a certeza, né? A certeza de que aquilo que eu trago vai impulsionar, né, essa entrevista. Eu gostei muito, Beth, assim, de algo que a gente acompanhou aí, esses 45 dias do sumiço da cachorrinha Pandora, né, lá em São Paulo. E ontem o proprietário, numa entrevista, ele disse isso: eu nunca perdi a minha fé. Eu sempre tive certeza que eu ia encontrar ela. Quer dizer, 45 dias de um sumiço de um cachorro, né? Naquela dimensão de São Paulo, um cachorro com características muito comuns, né? E ele não perdeu a fé. O que é essa fé? A certeza de que ele iria encontrar ela, né? Então, a certeza de que nós vamos conseguir resolver um problema, e se ele não está resolvido, né, que vai ter uma solução. E essa conexão com o sagrado é que nos traz essa propriedade, né, de ter essa expectativa, mas também essa certeza. Isso faz com que todo o nosso processo, né, neurológico entre em equilíbrio.
Silvana, tem uma coisa importante, né? Eu mencionei que tu és de formação psicanalista, psicopedagoga, mas eu acabei não falando que tu também és coordenadora da ABRAS em Caxias do Sul, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, e também tem graduação em tanatologia, enfermagem, né? Tem uma linha, assim, de cuidado também com a questão do envelhecimento humano, né? Com as casas geriátricas. Então, pensando nesse processo, todos nós queremos envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida. E a gente sabe que o envelhecimento em tempos de pandemia, primeiro, foi muito criticado, só o fato de ser, né, uma pessoa madura, lembra, no início da pandemia, era algo, já era uma criminalização, não podia sair na rua, já tem todo o isolamento que é imposto naturalmente por uma vida social doentia, que nos faz bastante patológicos, no sentido também de deixarmos sozinhos, isolados, os velhinhos da nossa família, né, os nossos pais, os nossos avós, e assim por diante, sem que a gente entenda que um dia a gente vai chegar lá também, e que vai viver tudo isso. Então, pensando nessa questão toda de um sistema que não favorece ao bom envelhecimento, como a fé pode ser, quem sabe, um antídoto para isso, uma dose de cura?
Bom, primeiro a questão da autoestima, né, Beverly? Assim, a fé, ela vem, né, isso é comprovado já, né, os próprios dados mostram que a fé, ela traz autoestima, né, aquela segurança, a certeza de que, bom, eu vou envelhecer porque é um processo natural, a gente nasce, cresce, reproduz, fica velho e morre, e isso é uma coisa que a gente aprende desde lá na escola. Só que eu digo que a gente aprende, mas não acomoda, né? Quer dizer, eu sei que eu vou envelhecer, mas eu não tenho certeza, parece, desse envelhecimento, ou isso parece muito longe, muito distante, né? Então, acolher, nos perdoar, ser gentil conosco, faz com que sim, né, essa fé seja ativada diante de um processo de acolhimento em si. Mas mais do que isso, né, a alteração do sistema imunológico aumenta o sistema imunológico, né, nos conectarmos com tudo isso, e podermos estar próximos, né, aos nossos anciãos, tantas culturas, né, que inclusive, né, trazem o ancião para perto, na escuta, no acolhimento e nos próprios conselhos, né, a gente teve, a nossa geração, infelizmente, ela tem o costume de se aconselhar com o outro que não passou por determinadas situações, né. Eu costumo dizer que eu errei bastante na minha vida, mas ser idoso perto fez com que eu errasse ainda menos, né? Porque isso trouxe realmente a questão do aconselhamento, da valorização do processo que aquele sujeito viveu. Isso é muito importante, assim, para que realmente haja diminuição de estresse, diminuição de ansiedade, ver eles, né, nos seus processos, cada um ao seu modo. A gente quer envelhecer bem, mas a gente faz bem pouco por isso, né, Beverly? A gente fala muito pouco sobre o que é o envelhecimento bom, né? E aquelas pessoas que envelhecem diante de um processo demencial, a gente costuma não querer trazer para os olhos, né? Quer dizer, esteticamente me traz um desconforto, então eu não trago isso aos olhos, né? E poder desmistificar e tirar esse processo de estigma do processo de envelhecimento também não saudável, faz com que a gente possa perceber o envelhecimento em todas as nuances.
Perfeito. Silvana, a gente sabe também que a fé, ela não necessariamente muda cenários, mas ela ajuda muito a suportar ou a lidar com os cenários que são impostos, mesmo na questão da iminência de uma morte, de uma doença incurável, né, num tratamento paliativo, ou em situações dramáticas, como é o caso, por vezes, né, de crises profundas, sejam elas quais forem. Para a gente pensar um pouquinho sobre como articular, como desenvolver a fé na vida de cada pessoa, que dicas você dá para isso?
aqui. Bom, Wesley, uma coisa que eu gosto de falar bastante é a diferença da dor e do sofrimento, né? A dor, ela é algo intrínseco a todos nós, né? Nós sentimos dor, nós temos cargas de dor todos os dias, tanto emocional quanto física, né? Mas a diferença é do sofrimento, né? Eu posso sentir dor e não penar por isso, né? Cada um, cada qual a sua forma, né? Ela não vai mudar um cenário realmente de uma doença que é, né, terminal, que traz uma finitude iminente, mas ela vai trazer o conforto. A fé vai trazer, então, ajustar os nossos mecanismos de recompensa, né? É provado que quem tem fé e passa por uma doença que tem finitude iminente, vem com esse sistema de recompensa cerebral, justamente por todos os neurotransmissores envolvidos, nessa expectativa, né, de conexão ao sagrado, de entendimento, né, da morte. A morte, ela também, de alguma maneira, é difícil a gente falar de fé, de saúde mental, sem trazer o aspecto tanatológico, o aspecto sobre a morte ou morrer, porque tudo isso também caracteriza a nossa vida, né? Isso que eu disse sobre envelhecimento, às vezes aquilo que não é esteticamente bonito eu não quero próximo a mim, mas eu preciso entender que esse é o processo, né? E quanto mais a gente foge desse processo, quanto mais a gente coloca ela na desigualdade, né? A morte nesse lugar de não fala, também nos causa o sofrimento, né? E quando nós nos deparamos em situações que são intrínsecas do viver, nós não queremos aí, a gente passa por esse processo do sofrimento e não só da dor, né? Então, a dor, sim, ela é parte do ser humano, né? E o sofrimento, ele pode ser diminuído com o processo da conexão ao sagrado.
Perfeito. Silvana, coisas que eu talvez não tenha te perguntado dentro dessa abordagem que tu fazes, com a qual tu trabalha, para a gente fechar essa campanha do Janeiro Branco, né? Hoje é o dia 31, ainda dá tempo de articular, de criar estratégias, não só para um janeiro, mas para a vida, para o ano todo, para todos os dias.
Pois é, Beatriz, assim, primeira coisa, nós reconhecermos o nosso processo sagrado, nós reconhecermos o processo da nossa fé e daquilo que nós acreditamos. Esse é o primeiro passo, né? Porque às vezes, quando faz atendimento de alguns pacientes, né? Ah, que eram do catolicismo, ah, mas eu não quero mais, né? Não quer mais o quê? A religião ou aquilo tudo que tu tem dentro de ti, né? Nós podemos realmente conectar isso, não só num processo religioso, de instituição, mas pessoal, né? Quando a gente desvalida coisas que nós passamos uma vida toda crendo, né, e colocamos à prova sentimentos reais que nós tivemos com a conexão ao mundo, né, espiritual, espiritualizado, nós criamos essa confusão. Então, talvez seja a hora de nós revermos esses conceitos, né, nos conectarmos, né, com Jesus, com Deus, com todos os nossos sagrados que a gente passou validando durante a vida toda e por algum motivo nós nos frustramos, né, e lembrar que o ser humano frustra o ser humano, mas com certeza, né, o Deus que nós cremos não faz isso, né? Isso faz com que a gente passe por um processo de aceitação e isso diminui muito a frustração e a gente pode realmente valorizar aquilo que nós acreditamos.
Silvana, eu só quero trazer aqui para fechar, me pareceu bastante pertinente, acho que também às vezes é um alívio, né, saber que há situações que a gente faz na vida, na rotina diária, que aprendeu com a família, aprendeu com os mais velhos, uhum, né, da nossa família, e a gente às vezes não valoriza e que tem tudo aquilo que você falou, mas tem também efeitos práticos. Por exemplo, a questão de rezar à noite o terço, né? Você mencionou, trouxe dados de pesquisa no último encontro que nós tivemos, de que há, uhum, pessoas que rezam à noite e acabam dormindo melhor. Isso é fato ou é mito?
Não, é totalmente fato, né? Até porque, né, esse neurotransmissor, o GABA, que eu gosto de falar e estudar bastante sobre ele, ele é um neurotransmissor inibitório. Então, a partir dessa conexão, meditação, da oração, né? Às vezes a gente vê aquela velhinha querida orando assim e aí dorme, né? Dorme, ah, porque estava rezando e dormiu, não estava nem aí. Não, pelo contrário, ela entrou nesse processo, né, de relaxamento, de calma e faz a indução do sono, né? Isso durante anos e anos a gente sempre fez com as crianças, vamos rezar, vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. E isso vem se perdendo, infelizmente, Beverly, nessa desconexão familiar, né? Nessa desconexão, cada um vai para o seu quarto, pega o seu celular e aí ativa um montão, né, de adrenalina e não ativa nosso GABA, né, nossa serotonina, nossa dopamina, para realmente trazer esse processo inibitório de relaxamento, de conexão. Nós precisamos entender que a ciência, ela sempre andou de mãos dadas com a fé, só que talvez a gente não tenha visto isso com esses olhos, né, dessa valorização da história.
Bacana demais. Silvana, para quem quiser conhecer um pouco do teu trabalho, eu sei que você circula em várias frentes, tem canal nas redes sociais, deixa aí as tuas formas de te contatar. Quem quiser também, quem sabe saber mais, chamar para alguma palestra, quem sabe vai, né?
Isso aí. Então, Beverly, assim, eu atualmente, então, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, né? Esse é meu passo de trabalho voluntário. Eu tenho um consultório, né? Atendo tanto criança quanto adultos. E pode me contatar através do meu Instagram, né? Silvana Lammers, né? Arroba Silvana Lammers. E vai me encontrar ali, pode seguir, pode chamar, que a gente está aberto para conversar sobre tudo isso, né? O importante é que a gente se conecte.
Perfeito. Silvana, muito obrigada. Uma boa semana para você
Obrigada, eu
até.
queria.
Tchau, tchau.
Tchau, um abraço.